O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre os santos e o processo de beatificação. Este ano, a Igreja Católica voltou a realizar os processos de canonização depois de uma pausa devido à fase mais crítica da pandemia. Mas você sabe, por exemplo, o que precisa para uma pessoa se tornar santo e como é esse processo de beatificação? Para responder a essas e outras perguntas, nós convidamos hoje o Frei Jossiel Gomes, postulador da causa de Frei Damião. Frei, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre. A gente ainda não está aqui com o Frei Jossiel, tivemos um probleminha com conexão dele, daqui a pouquinho a gente vai tentar conectar, mas quem já está aqui com a gente no consultório de hoje é o Ivanildo Silva. Ivanildo é jornalista e missionário da Obra de Maria. Ivanildo, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
Boa tarde, Anne, boa tarde a todos os ouvintes do consultório da Rádio Jornal, uma alegria estar com vocês aqui.
Olha, Ivanildo, hoje é um dia muito importante, né, para os católicos, dia de Nossa Senhora da Conceição, muitos devotos nesse momento, agradecendo as graças, pagando suas promessas, fazendo também promessas, indo até o Morro da Conceição. A gente sabe que é uma data religiosa muito importante, mas também existem muitos outros santos que são muito importantes também. Nós temos nomes como Frei Damião, Irmã Adélia. Nós temos tantos nomes aqui em Pernambuco, como no Brasil também, que são grandes candidatos a essa santificação, essa canonização. E eu queria começar essa conversa com você hoje, para a gente poder entender como é que começou essa tradição dos santos.
É importante essa pergunta, Anne, porque antes não existia processo de canonização. Né? No início, nos primórdios da igreja, a própria comunidade local, quando alguém vivia de fato com heroicidade a fé, de maneira que era exemplo, a própria comunidade o santificava. Né? Havia, logo no início, ali até por volta do ano 990, por volta do ano 1000, não existia um processo de canonização. Então, quando alguém tinha atos heróicos de fé, de vivência da sua fé, a própria comunidade ali já começava a colocá-lo como exemplo. Passado o tempo, dado que, por exemplo, se a gente olha alguns santos, quando a gente vai, celebra-se São Fulano de Tal, e não tem muita história sobre eles, assim, disse que naquele tempo, porque não havia essa catalogação. Para que isso fosse, de fato, um processo mais criterioso e também hoje, transpassando os séculos, e nós pudéssemos ter a história dos santos, é que começou o processo de canonização, do qual o nosso convidado, que a gente está tentando contato com ele, o Frei Jossiel, também saberá falar por quê, porque ele está aí pleiteando, não somente Frei Damião, mas a própria Irmã Adélia, Dom Helder Câmara e milhares de outros que existem, que não estão na alçada do Frei Jossiel, mas milhares de outros, né, que estão aí, brasileiros, inclusive. São quase 1000 brasileiros que têm fama de santidade. E é isso mesmo. Os santos, eles servem para mostrar para nós que na nossa humanidade é possível viver aquilo que Jesus indicou. É possível viver aquilo, aquele processo de santidade que a igreja coloca, como que não é algo impossível de se viver e praticar.
Isso quer dizer que essas pessoas, por exemplo, na sua passagem aqui pela Terra, não erraram ou cometeram seus erros, mas seguiram, de fato, na maior parte da sua vida, os ensinamentos de Jesus?
Muito boa colocação. Na verdade, são pessoas que, errando, deram passos rumo à verdade. Né? A gente sempre coloca aqui, vamos pegar, por exemplo, Francisco de Assis, um dos grandes e famosos homens que, digamos, que foi considerado outro Cristo na Terra. A santidade nada mais é do que assemelhar-se de tal maneira a Jesus que, olhando para aquela pessoa, é impossível a gente não ver a ação de Deus. Então, o santo não é aquele que nunca errou, que nunca pecou, mas é aquele que, uma vez vencendo a sua limitação, vencendo a sua pequenez e os seus pecados, conseguiu dar passos rumo à santidade. E o mais interessante, Ana, é que nunca um santo se achou santo. Olha que legal. Nenhum santo disse assim, eu estou vivendo a santidade. Tem inclusive uma história do abade Antão, Santo Antão, que tem uma hora que numa das lutas espirituais com o demônio, ele já não estava aguentando mais e o demônio olhou para ele e disse assim: Venceste-me, Antão. E de repente ele começou até a comemorar: Ufa, que bom, venci. E nesse momento que ele começou a comemorar que venceu, conta a história que o demônio dá uma risada dele, ou seja, por um momento ele deixou que o orgulho entrasse e dizer de fato, eu venci, eu sou santo, e ali ele cai novamente e recomeça todo o caminho. Então o santo não é aquele que nunca pecou, mas é aquele que transformou o seu caminho numa via de santidade e de luta até a morte, enquanto ele foi vivendo, luta a via para vencer a si mesmo.
Professor Ivanildo, a gente sempre, quando está falando dessa questão dos santos, a gente fala de processo de beatificação, processo de canonização. As pessoas, às vezes, se confundem. Primeiro, a pessoa passa pelo processo de beatificação para chegar no de canonização. Como é que se dá essa ordem?
Muito bom. Primeiro, a pessoa que está ali pleiteando, sendo pleiteada para ser santo, ele passa por um processo a nível diocesano, né? De repente, vamos pegar aqui do Hélder Câmara. Eu vou pegar uma situação do interior de alguém que não está nos processos, mas para que a gente possa entender melhor. Em Limoeiro, e aqui o nosso abraço para todo o pessoal, eu sou limoeirense
Abraço para o
e
pessoal do
todos os que nos
Limoeiro.
acompanham agora pela Rádio Jornal do Limoeiro, que inclusive faço uma revelação, viu, Anny? Sou apaixonado por rádio e a minha primeira casa que eu entrei e falei a primeira vez na vida foi a Rádio Difusora de Limoeiro, a Rádio Jornal do Limoeiro,
Ai,
e
que coisa
ali foi,
boa.
começou a minha paixão por rádio. Então, meu abraço a todos os comunicadores aí de Limoeiro.
Que coisa boa.
E
Meu abraço
nele.
também, viu? Olha, quem faz rádio realmente são pessoas assim que a gente tem como companheiros de vida, né? Porque a gente liga o rádio, já tá ali juntinho, não tá mais sozinho. O rádio é um grande companheiro. Muito obrigada por todos vocês que nos ouvem e também por todos vocês que fazem todo dia o rádio ser esse veículo de comunicação muito pulsante e que chega em todos os lugares do Brasil e do mundo, viu?
É verdade. E sempre inovador, viu, Luana? Sempre se inova, nunca fica velho.
Verdade.
E então, lá em Limoeiro, Anny, a gente tem o Padre Luiz Chequim. Padre Luiz foi um homem que criou uma obra espetacular, da qual eu sou fruto dessa obra, eu sou um dos meninos atendidos pela obra social do Padre Luiz. Hoje o Instituto recebe o nome dele. E este homem morreu com fama de santidade. Por quê? Porque é um homem do qual, quando se olha para ele, não dá para ver outra coisa além da ação de Deus na vida dele. Então, em Limoeiro, reuniu-se uma equipe e apresentou ao bispo diocesano. Recorre-se à diocese e diz: Olha, temos essa pessoa aqui que morreu com fama de santidade. É um homem que é exemplo a ser seguido. O bispo, então, acolhe esse pedido da comunidade. E começa-se o processo para que ele seja declarado servo de Deus. Servo de Deus é alguém que, olha, a diocese reconhece que existem virtudes, sobre essa pessoa aqui. A partir do processo de servo de Deus, quando o Vaticano recebe esse processo e começa também as investigações, de repente o Vaticano pode acatar que ele é um bem-aventurado. Que é o que a gente chama o processo de beatificação. E para isso, exige-se ao menos um milagre. E o que é um milagre? Não é tipo assim, ah, eu estou com dor de cabeça e eu fui curado. Não, o consultório da Rádio Livre traz dicas, traz inclusive profissionais que podem fazer com que isso seja solucionado. O milagre, a igreja tem como aquilo que era impossível de acontecer e milagrosamente, de uma hora para outra, foi realizado. E, claro, a igreja tem juntas médicas, tem cientistas que possam atestar esse milagre. Tudo isso corre em segredo, pontifício. Ou seja, não pode ser divulgado abertamente até ser reconhecido. Reconhecido o milagre, aquela pessoa é declarada bem-aventurada. Agora, continua-se o processo até chegar à declaração de um segundo milagre, que é o que vai atestar também ainda a realidade da santificação. E tudo isso, Anne, passa por um processo de revirar a história da pessoa, ouvir quem conviveu, ver se não tinha nenhuma. Tem até uma expressão que dizia antigamente: existem profissionais jurídicos do Vaticano que são chamados de advogados do diabo, que são aquelas pessoas que vêm para ver, mas esse indivíduo tinha um defeito, não? Ah, tinha esse defeito aqui. Mas esse defeito perpassava a santidade? Não, ele conseguia vencer esta limitação. Então, tudo isso é analisado, porque a igreja, geralmente, ela é morosa para definir as coisas, porque ela não volta atrás. Já imaginou? Declararam uma pessoa santa, e daqui a pouco a igreja coloca a mão na cabeça e dizer: a gente errou. Gente, essa pessoa foi descoberta uma coisa agora. E é por isso que processos de santidade, de canonização, podem durar mais de 100 ou 200 anos.
O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre os santos e o processo de beatificação, de canonização. Enfim, nós estamos falando de todo esse processo religioso que a gente acompanha, né, quando as pessoas que têm um trabalho muito bonito com os mais pobres, com os mais necessitados, acabam passando aí, né, para a Igreja Católica reconhecer como beatos, como santos. E nós estamos conversando com o professor Ivanildo Silva. O professor Ivanildo é jornalista e missionário da Obra de Maria. E também convidamos o Frei Jociel Gomes, que é o postulador da causa de Frei Damião. Frei, muito boa tarde, viu? Seja bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
Boa tarde a todos os rádio ouvintes, também aqueles que nos veem através das redes sociais. Uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês e poder falar um pouco desses processos de canonização e a importância da santidade na vida da igreja.
É verdade, Frei. Antes da gente poder começar a nossa conversa, a gente já tem ouvinte aqui com a gente, ao telefone. O Andrade está com a gente aqui ao telefone. Andrade, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório.
Boa tarde, minha querida Anne Barreto. Boa tarde, Frei Jociel Gomes. Boa tarde, professor Ivanildo Silva. Queridos, eu sou católico, já frequentei muito a igreja, hoje estou um pouco afastado. Na minha época de adolescência, fiz parte da juventude franciscana, fiz parte de encontros, treinamentos, porque sou filho de Deus, acredito que existe um Deus, acredito que existe um Jesus Salvador. Mas duvido muito das coisas feitas pelos homens. Tá, às vezes até me causa incredulidade que homens possam julgar ou investigar vida de homens, tá? Mas existem aqueles que realmente levam a vida ilibada, uma vida dedicada ao próximo, e que na minha concepção esses podem ser classificados como, entre aspas, santos, entendeu? Porque não cabe a mim julgá-los. Mas eu faço uma pergunta, e outros que não são ligados a deliberações católicas. Por exemplo, eu poderia dizer que Chico Xavier levou uma vida dedicada ao próximo e que ele poderia se candidatar a ser santo? Obrigado, querida.
Obrigada, viu, Andrade, pela sua colocação aqui com a gente. Professor Ivanildo, o senhor pode ajudar o Andrade?
Posso sim. Para isso eu vou também contar com a ajuda do Frei Jociel, porque uma das coisas é o seguinte, repete o nome dele, é Andrade, não é isso?
Andrade, isso.
Andrade, meu querido, a realidade de santidade, ela está dentro daquilo que é o parâmetro da doutrina e da fidelidade à vivência católica. A igreja acredita que aquelas pessoas que viveram de forma heróica, de forma tão, tão clara, aquilo que é o cânon, a regra da igreja, do cristianismo, ela tem ali o seu, digamos, o seu mérito. Ao mesmo tempo, você trouxe aqui o exemplo de Chico Xavier, que é um exemplo dentro da doutrina espírita e dentro da filosofia de vida e do grupo ao qual ele pertencia. A igreja reconhece que existem atos heróicos por parte de pessoas que não são cristãs, mas, ao mesmo tempo, uma pessoa que não faz parte da comunhão, e aqui a gente não está falando de clube, a gente não está falando de associação e nem de time. Nós estamos falando que o santo, que é canonizado pela igreja, ele é colocado como modelo para os católicos viverem, modelos para os católicos olharem e dizer: a santidade é possível, o que Jesus colocou como regra é possível, e, portanto, vamos seguir os passos dessa pessoa. É claro que você citou aí várias realidades que, com certeza, o personagem que você trouxe precisa ser imitado na caridade, digamos, no fazer bem às pessoas. Ao mesmo tempo, na questão doutrinal, fica um pouco, não é a desejar, é diferente, ele não fazia parte da realidade católica. Estou errado, Frei? Você pode me ajudar também nisso aí?
É isso mesmo, Ivanildo. A Igreja, quando faz um processo de canonização, é para propor um testemunho de vida e santidade para os cristãos católicos. Isso não significa que ela não reconheça que outras pessoas fizeram bem e que, claro, depois da morte contarão com a misericórdia de Deus e poderão entrar no céu, como é o caso do Chico Xavier ou de tantas outras pessoas. Isso não cabe a nós. Somente um é o juiz dos vivos e dos mortos, que é o Senhor. Mas quando a Igreja, repito, propõe um santo ou uma santa como modelo de vida a ser seguido, é para os cristãos católicos. Então, outras figuras, outras personagens de outras religiões são reconhecidas, e aí, com certeza, entrarão no céu ou não, a depender realmente do que fizeram e da misericórdia de Deus, né? Cabe a nós
O Frei,
reconhecer.
fica
Claro que eles fizeram o
entender também
bem,
que
como
não
Chico
significa que
Xavier.
a pessoa vai estar no céu ou não a partir da igreja. O processo de canonização não quer dizer que a igreja vai dizer se a pessoa entrou no céu ou não, né, Frei José?
Eu não entendi.
Ele
O
pergunta.
processo de canonização não quer dizer que a igreja está colocando a pessoa no céu ou não. É apenas um reconhecimento da santidade dessa pessoa, né?
Isso é um reconhecimento de que aquela pessoa viveu em grau heróico as virtudes cristãs e assim como ela atingiu a santidade, todos os cristãos, se fizerem como ela fez, chegarão também, à santidade e poderão entrar no céu.
Frei, a gente já tem outro ouvinte conosco, José Carlos de Abreu e Lima. Seu José, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório.
Boa tarde, Anne Barreto e todos presentes. Eu gosto de ler, gosto de pesquisar. Tem uma pergunta aqui que eu sempre digo, por onde eu vou, por onde eu passo. Primeiro de Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Eu acho que você já sabe o que é, não sabe? O único mediador entre o Pai e o Filho só é Jesus. Isso não pode se mudar, de jeito nenhum. Se a Bíblia católica, apostólica, romana, eclesiástica ou outras Bíblias dizem a mesma coisa, por que nós podemos indiferenciar, ignorar que o próprio Deus é o próprio Jesus Cristo? Segundo 1 de João e versículo 1 de João. Essa é a minha pergunta. Me perdoe a minha observação. Boa tarde.
Boa tarde, seu José. Frei, o senhor podia dar uma palavrinha para o seu José?
Sim, claro, o único mediador, como nos diz as Sagradas Escrituras e de modo especial os Evangelhos, as cartas, Timóteo, como ele aí acabou de colocar, é Jesus Cristo, sem dúvida nenhuma. E quando, repito aquilo que estava dizendo antes, quando a Igreja propõe um processo de canonização, é em primeiro lugar não para que aquele santo ou aquela santa seja um intermediário entre o ser humano e Deus. Em primeiro lugar é para ser um testemunho de vida e santidade, um exemplo a ser seguido. Agora, é claro que nós podemos pedir sim aos santos, porque nós acreditamos que, como eles viveram uma vida santa, eles se encontram diante de Deus, se encontram na glória de Deus. E é claro, eles podem acontecer o milagre, é Jesus Cristo. Neste sentido, claro, Jesus Cristo é o único mediador, mas os santos e santas, aqueles que buscaram viver de acordo com os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, nele podem ser, sim, um canal de graça entre o ser humano e Deus, sem dúvida nenhuma, não é?
Frei, como é que está o processo de canonização de Dom Helder?
Então, Dom Helder, nós concluímos a fase diocesana do processo na Arquidiocese de Olinda e Recife, Vaticano. Agora nós estamos aguardando que o Vaticano emita o decreto de validade jurídica, reconhecendo que todo o processo feito na Arquidiocese de Olinda e Recife estão de acordo com as normas emanadas pela Santa Sé. E recentemente nós recebemos uma solicitação de que enviássemos todos os escritos de autoria de Dom Helder. Então, é um volume imenso de cartas, de reflexões, de meditações que estamos preparando. Tudo já está encadernado, agora estamos somente enumerando para enviar toda essa documentação a Roma.
O senhor também está à frente, né, do processo de Frei Damião. E é outro processo que a gente aguarda muito ansioso, os católicos aguardam muito ansiosos. Como é que está no caso de Frei Damião?
Isso, Frei Damião, aberto em 2003, em 2012 nós encerramos aí a fase diocesana em.
Consultório do Rádio Livre hoje, falando um pouco sobre a tradição dos santos, o processo de beatificação, de canonização. Nós estamos conversando com Ivanildo Silva, que é jornalista e missionário da Obra de Maria. Também estamos conversando com Frei Jocel Gomes, que é postulador da causa de Frei Damião. Frei Jocel, o senhor estava falando, como está então esse processo de Frei Damião, Frei?
Então, o processo de Frei Damião foi iniciado em 2003. Foram 9 anos de processo na Arquidiocese de Olinda e Recife. Em 2012, levamos para o Vaticano. E de lá para cá, o processo tem caminhado muito bem, graças a Deus. Tanto que em 2019, nós tivemos a alegria de o Papa Francisco reconhecer Frei Damião como venerável, ou seja, reconheceu em nome de toda a igreja que ele viveu em grau heróico as virtudes cristãs, e agora estamos esperando somente um milagre, algo que tenha ocorrido por intercessão de Frei Damião, que a medicina ou a ciência não explique, para que ele seja declarado beato.
O senhor acredita que, no caso, se a gente fosse assim pensar nos dois processos de Frei Damião, de Dom Helder, a gente estaria mais perto no de Frei Damião ou no de Dom Helder?
Sem dúvida no de Frei Damião, né? Porque já foi declarado como venerável e agora falta somente o milagre, né? Dom Helder está começando todo esse processo ainda em Roma.
Aí, se ele sendo declarado beato, né? Para ser declarado santo, o que faltaria, Frei?
Isso, porque é um processo só de beatificação e canonização. Primeiro, se tem a declaração de venerável, como aconteceu com Frei Damião em 2019, depois ele é declarado beato com um milagre, e para a canonização, a declaração de santo é um milagre ocorrido após a beatificação. Então, são 3 passos dentro de um mesmo processo.
Então, a gente fica muito ansioso, esperando, né? E até o professor Ivanildo tinha dito que esse processo mais longo, ele é normal, é esperado, porque é preciso realmente ser feita toda uma investigação. Mas para quem acompanhou o trabalho, como o trabalho de Dom Helder, o trabalho de Frei Damião, a gente fica muito ansioso, né, professor Ivanildo? Mas com muita fé de que dê tudo certo também, né?
Verdade, eu tive a honra de participar da congregação também dos capuchinhos como vocacionado e pude ter um contato, mesmo que de longe, com toda essa santidade que exalava o Frei Damião. Não tive a honra de participar das missões, mas sou fruto também da fé dos meus avós, dos meus pais, que vivenciaram isso, né? Então, Frei Damião, tanto do próprio Dom Helder, tão perto de nós. E é essa a realidade da igreja, Ana. É a realidade da igreja de colocar que homens que viveram aqui, que pisaram este solo, que fazem parte também dessa igreja, e enquanto até o nosso querido que fez a observação lá de Timóteo, ele tem que entender também uma coisa, é a questão da comunhão dos santos. É isso que a igreja ensina, é isso que a palavra também nos diz. Se nós, aqui, podemos rezar e interceder uns pelos outros, os santos, vivos ou mortos, também podem realizar milagres, assim como Cristo. Todo batizado, eu, você, somos batizados, exercemos um sacerdócio, né? Está na Bíblia. E Jesus vincula também o perdão dos pecados, até mesmo a mediação dos apóstolos. Então, quando a gente fala Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, mas nós, cada um de nós, podemos participar desta mediação, porque Jesus Cristo é a cabeça e nós somos seus membros. Então, os membros fazem parte também do corpo e, portanto, somos aí membros desse único corpo que é a igreja.
É isso. E, Frei Josiel, outra pessoa, né, que a gente também espera muito que seja reconhecida é a irmã Adélia. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o processo dela.
Pois é, irmã Adélia, nós também estamos dando os primeiros passos, né? Porque é um interesse tanto da Diocese de Pesqueira, quanto da Arquidiocese de Olinda e Recife, da Congregação das Damas, a qual ela pertencia. Estamos esperando a autorização da Congregação das Causas dos Santos para que a gente possa abrir oficialmente o processo de irmã Adélia, né, que tem uma história tão bonita, parte de uma experiência mariana, né, lá em Simbres, e tem toda uma vida religiosa consagrada, também de dedicação aos pobres. E é importante que tenhamos estas figuras, porque cada vez mais estamos carecendo de referenciais. E homens e mulheres como Dom Helder, como Dom Vital, como Frei Damião, como irmã Adélia, nos inspiram a viver hoje os valores cristãos, né? E irmã Adélia, nesse sentido, se torna um grande baluarte, porque realmente uma mulher que enfrentou tantas dificuldades, inclusive o silenciamento, né? Ela teve que silenciar toda aquela experiência dela, porque não foi compreendida na sua experiência de vidência, né? E depois passa a trabalhar com os pobres. Mas, assim, somente nos últimos anos de sua vida é que ela pôde falar com mais clareza daquela experiência vivida no início dos anos 30. Então, é uma mulher que realmente nos deixa um grande testemunho de vida e santidade.
É isso, gente. Deixando aqui uma mensagem final no nosso consultório de hoje, que foi dedicado aqui aos santos. Hoje é um dia muito importante para os católicos, para a Igreja Católica, dia de Nossa Senhora da Conceição. E aí, pegando até um pouco das palavras do Frei Josiel, cada vez mais nós precisamos de referenciais, né, para viver como Cristo nos ensinou. Então, para os católicos e santos, para os evangélicos, tem outros referenciais, para os espíritas também, mas o que importa é que a gente tenha essas pessoas que possam nos dar esse referencial, essas pessoas que vivem como Jesus ensinou, e que a gente possa sempre ter a fé, seja ela qual for a sua fé, mas a fé sempre aflorada e respeitando principalmente a fé de cada um de nós. E até seguindo o que Jesus nos ensinou, não julgai para não ser julgado. Frei Josiel, muito obrigada por esse consultório de hoje, fico muito na torcida que a gente consiga sim ter todos esses nomes de pessoas que trabalharam muito em prol dos mais pobres, mais necessitados e reconhecidos também na Igreja Católica, viu? Muito obrigado, uma boa tarde para o senhor.
Obrigado, uma boa tarde, tudo de bom, que Deus abençoe a todos com saúde e paz.
Amém. Professor Ivanildo, muito obrigada também por todas as informações trazidas nesse consultório de hoje, viu?
Eu que agradeço e deixo aqui justamente uma mensagem de paz, ou seja, se você vive a sua fé, isso que Anne falou que é importantíssimo, uma das premissas para nós vivermos bem é sermos exigentes conosco mesmos e misericordiosos com os demais. Nunca esqueça disso.
É isso, gente. O consultório do Rádio Livre está chegando ao fim.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.